Foi aberto oficialmente na manhã de hoje no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, o encontro ibero-americano do Ano Internacional dos Afrodescendentes, chamado Afro 21. O evento prossegue até o próximo sábado, quando vai ser estabelecida uma agenda para os próximos anos que assegure a inclusão de afrodescendentes brasileiros, latino-americanos e africanos. Nesse momento, autoridades políticas e lideranças negras avaliam os avanços alcançados pelos países da Iberoamérica após a Conferência de Durban, em 2001, na África do Sul.
E aqui no Brasil, como andam o acesso e o atendimento de 90% da população que se autodeclara negra e recorre ao SUS? Que desafios permanecem após a implantação da Política Nacional da Saúde da População Negra em cumprimento ao Estatuto da Igualdade Racial? Esse é o tema de hoje da reportagem da série Afrodescendentes, que tem produção de Soraya Fidelis e Vanessa Bugri.
Reportagem especial.
Afrodescendentes.
Sônia Ferreira, 40 anos, coordenadora do grupo de mulheres negras Malunga, em Goiás, no centro-oeste do Brasil, sofreu com dores pelo corpo até 1998, quando obteve o diagnóstico correto de uma doença genética que já foi descoberta cientificamente há mais de 100 anos.
Passei a vida toda, né, sentindo dor, passando mal e tudo, e não sabia o que era. Sempre era a questão do reumatismo, né? E aí eu engravidei. Comecei a dar indicador e tudo. Uma médica pediu esse exame pra mim. Aí ela suspeitou. Aí o cara me forçou.
Esta doença, que chegou ao país com as primeiras levas de africanos escravizados nos porões dos navios negreiros, pode atingir diferentes populações, mas tem maior incidência sobre os afrodescendentes. Quase 4 mil bebês nascem com a doença por ano no país, mas tem tratamento garantido no SUS, de acordo com a portaria número 1391, de 2005. Ao longo de 2010, especialistas, gestores e profissionais da saúde, além da sociedade civil organizada, desencadearam em todo o país uma campanha com o slogan: Saúde da população negra é direito, é lei. Racismo e discriminação fazem mal à saúde. O foco foi o enfrentamento do racismo institucional no SUS e no processo de implantação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra nos estados e municípios. Para a pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, Cláudia Travassos, o desenho universal do SUS, Sistema Único de Saúde, não comporta o racismo, que eventualmente se expressa na relação entre profissionais e os negros.
Saúde é um direito e é um dever do Estado. Toda a população brasileira, ela tem direito ao SUS. Então, dito isso, quando eu falo no acesso, eu teria um sistema de saúde estruturado para discriminar racialmente. Isso não tem a ver com o Brasil. É diferente quando eu vou olhar no atendimento. Profissionais de saúde, eles expressam, como você pode encontrar na sociedade como um todo, né, em algumas situações, situações de discriminação racial.
Para combater a discriminação e promover a equidade em saúde nos serviços e atendimentos no SUS, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 992, instituiu em 2009 a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Outro objetivo é a redução do número de casos de hipertensão arterial, tuberculose, diabetes, câncer de colo uterino, dentre outras doenças que prevalecem sobre a população negra. Mas a implementação dessa política em grande parte do país tem sido travada nos diferentes níveis de governo pela falta de verbas, conforme aponta a médica sanitarista Ana Volosco.
Mesmo no Ministério da Saúde, até hoje a política é uma coisa que está muito no papel, pouco, digamos, na atuação dos serviços de saúde. Ela não está implementada na maior parte dos estados, ela não tem um financiamento específico.
O conselheiro em Belo Horizonte e presidente da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade em Minas Gerais, Alexandre Braga, concorda com o desafio do aumento de verbas.
Realmente ainda a gente precisa que os governos aumentem o orçamento, o dinheiro
que vai ser usado para essa política pública, sabe? Seja na saúde, na cultura, na educação. O dinheiro ainda é muito pouco ainda, porque a demanda é muito grande, né?
Em Minas Gerais, está a cargo de cada secretaria do governo Antônio Anastasia articular ações transversais para incluir a política de saúde integral da população negra no PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental para os próximos 4 anos. Para 2011, ficou acertado no acordo de resultados da SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, a elaboração do Plano Mineiro de Igualdade Racial, com ações estratégicas, metas físicas e orçamentárias para os próximos 10 anos. O coordenador da Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial, vinculada à SEDESE, Kleber Machado, esclarece qual vai ser o próximo passo.
Está para ser publicada agora no Diário Oficial uma resolução conjunta da CEDES, do secretário Wander Borges, com os outros secretários, para criar o grupo que vai elaborar este documento. No final do ano, estaremos apresentando para o governo em forma de projeto de lei para que ele caminhe para a Assembleia Legislativa, para que este plano seja discutido na Assembleia e, posteriormente, transformado em lei.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais lançou recentemente, no último dia 22 de setembro, a Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial. 85 prefeituras mineiras, de um total de 853, aderiram ao Fórum Intergovernamental de Políticas de Igualdade Racial, criado pelo governo federal. Em todo o país, há 5 secretarias específicas criadas por governadores para superar as desigualdades raciais existentes no Brasil, na Bahia, no Maranhão, no Amapá, em Goiás e no Distrito Federal. Com produção de Vanessa Bugri, Soraya Fidelis para a UFMG Educativa.
Na reportagem Afrodescendentes dessa sexta-feira, você vai conferir a presença das mulheres negras nos quilombos.